os problemas do INEM e o socorro de emergência, que agora contam também com a ajuda da Força Aérea.
Chamada a missões de transporte aéreo de emergência médica e vai disponibilizar, de resto, mais um helicóptero já a partir de amanhã. Foi isso que revelou esta tarde o Ministro da Defesa. Passam a ser 4 os meios da Força Aérea disponíveis para a emergência médica, 2 helicópteros e 2 aviões. Foi essa a alternativa encontrada para responder aos atrasos, problemas no concurso para as empresas que operam os helicópteros do INEM, mas há uma questão, pelo menos uma, relevante. Alguns destes helicópteros não podem aterrar na maioria dos hospitais, os heliportos não estão preparados e ainda há dias foram denunciados problemas na transferência de um doente entre os hospitais da Covilhã e Coimbra. Boa tarde, doutora Adelina Pereira, é médica, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Urgência e Emergência. Obrigado pela disponibilidade para estar connosco no programa da tarde de hoje da Antena 1. Com tudo o que tem escutado, está, do seu ponto de vista, afetada ou não a confiança dos cidadãos no INEM em concreto e, de uma forma geral, no sistema de emergência médica no país?
Bem, a resposta e o juízo que cada um dos cidadãos faz, pois compete a cada um, o que eu acho que eu própria, enquanto cidadã, além de médica, obviamente, tenho algumas reservas sobre a resposta que neste momento conseguimos ter, ser cabal e ser pelo menos igual àquela que nós tínhamos previamente. Uhum. Isso parece-me óbvio. Uhum.
Quais são as questões centrais que a levam a ter essas dúvidas nesta altura?
Olha, neste momento, aquilo que eu acho que é mais pertinente falar é, está a ser feito um inegável esforço para tentar suprir um problema que surgiu. O que eu acho é que neste momento aquilo que está a ser disponibilizado não está a corresponder ou não consegue fazer face àquilo que são as necessidades e não consegue cumprir com os requisitos mínimos que nós já tínhamos. Ou seja, havia já um sistema que era o CHEM, Sistema de Helicópteros de Emergência Médica, que tinha várias funções atribuídas, várias missões. Uma delas é o transporte de doentes, que é aquela que tem sido mais falada, mas tinha uma outra missão também, que é fazer primários, e aí é quando o helicóptero voa e é ativado para ir para os locais para fazer o atendimento primário das vítimas, e eu acho que esse é talvez dos serviços que está mais comprometido, mas o próprio transporte pela tipologia dos helicópteros, repare, eu não... Aquilo, portanto, o conhecimento que eu tenho é exatamente também aquilo que vocês vão aprender para ter conhecimento, parece-me que há uma série de dificuldades nos heliportes que nós...
Doutora Adelina Pereira, a ligação está a degradar-se, vamos tentar melhorá-la para ver se a conseguimos escutar nas melhores condições. Julgo que agora estará um pouco melhor.
Ok. Não sei na parte em que se perdeu. Portanto, eu estava a dizer que neste momento, nos serviços de helicópteros de emergência médica, nas componentes de primário e secundário, acho que estão bem comprometidas. Relativamente ao secundário, nós já percebemos que há uma certa dificuldade em que se cumpram exatamente o que estava previamente assegurado com os helicópteros a voarem para todos os heliportos. Nós já sabíamos que havia heliportos que tinham alguma dificuldade na certificação. Com certificação e não com a capacidade deles aterrarem lá. Eu acho que o problema tem a ver é com a tipologia dos aparelhos que foram disponibilizados pela Força Aérea. O que eu acho que é o maior compromisso é a missão primária dos helicópteros de poderem deslocar ao terreno para avaliarem os doentes.
Continuamos a não conseguir escutá-la nas melhores condições. Vamos tentar perceber se ainda dá para melhorar a ligação. Okay. E vou perguntar-lhe o seguinte. A senhora é médica. Do ponto de vista clínico, quais são as consequências práticas, os riscos, se quiser, de termos um doente que está a ser transportado numa missão de emergência médica para um hospital e não pode aterrar no próprio hospital, tem de escolher um aeródromo, uma infraestrutura nas proximidades?
Repare, o transporte do doente crítico é sempre um risco. Por isso é que cada vez que ele, antes de ser realizado, tem que sempre que se avaliar a necessidade do mesmo e tem que se assegurar que durante o transporte ele tenha o mesmo nível de cuidados que tem no hospital de origem. Durante o transporte, nós sabemos que há sempre um risco acrescido para o doente, pois obviamente tem uma equipa reduzida, tem o mínimo que é necessário para o acompanhar, mas é sempre um risco. Quanto menor for a duração do transporte, melhor para o doente. Portanto, o facto de um doente não conseguir aterrar no local final do seu destino, necessitar andar a passar das mãos de uma equipa para a outra, com todo o material, é obviamente que tudo se fará para que as coisas corram bem, mas há sempre um acréscimo que alguma coisa possa falhar, além do tempo, como é óbvio, não é? Uhum. Não é o expectável. Aquilo que nós desejamos é que os helicópteros levantem a terra dos locais iniciais de partida e no local final, no destino final do doente.
Doutora Adelina Pereira, o Ministro da Defesa dizia isso mesmo esta tarde, ou seja, estes aparelhos da Força Aérea são o que temos, é a alternativa possível, ou tínhamos esta alternativa ou não tínhamos nenhuma, mas há aqui uma pergunta que ainda não tem uma resposta clara, é como é que se deixa chegar isto a um ponto em que o atraso no concurso para as empresas que operam os helicópteros do INEM chegam a esta situação que obriga o país a recorrer à Força Aérea e a este sistema alternativo?
Pois, e sobre todas essas questões que me coloca, há uma que eu não posso, obviamente, deixar de concordar. Estamos a tentar fazer aquilo que é o melhor para a situação com que nos deparamos. Isso eu não tenho dúvidas. Mesmo não sendo ela desejável, não sendo aquela a solução ótima para aquilo que acontece, porque realmente não é, é possível fazer. Como é que chegamos a essa solução? Olha, eu não sei responder isso, porque para isso tem que estar, digamos, dentro dos circuitos de organização e de gestão. Não é a minha missão. A minha missão é acreditar que as pessoas tomam devidamente as devidas precauções de forma atempada, até porque no passado já tivemos soluções ou problemas semelhantes, com soluções difíceis e, portanto, já podemos ter tido um curso de aprendizagem para que não se viessem a repetir agora. E as soluções também têm que ser por parte das entidades envolvidas. A única coisa realmente válida é que estão-se a tentar arranjar soluções, mas tem que ficar claro que esta solução não serve aquilo que serão os desígnios do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica, porque ficar aquém não tem a ver com serem bons ou maus aparelhos, bons ou maus profissionais, mas desajustados àquilo que são as expectativas do serviço que nós estamos à espera.
Uhum.
Eu não tenho dúvidas.
Esta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a situação no INEM, que vai decorrer nos próximos meses no Parlamento, pode ajudar a encontrar soluções para os problemas do Instituto, do seu ponto de vista?
Esse é o objetivo, portanto, até a prova em contrário, estou sempre querendo vamos conseguir arranjar e melhorar esse problema, que é crónico este.
Doutora Adelina Pereira, muito obrigado por ter vindo ao que fica deste dia no programa da tarde, a Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Urgência e Emergência.